Porta Aberta. É bom receber notícias boas que convidam à esperança. Uma delas tem a ver com um jovem que vai ser beatificado este ano, no dia 10 de outubro, Carlos Acutis. Apesar de ter falecido com apenas 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante, este jovem tocou muita gente pelo seu testemunho como cristão. À semelhança de muitos adolescentes, Carlos navegou muito pela internet, mas sempre para se aproximar mais de Deus e fazer conhecer mais Jesus. Chegou, aliás, a criar um site dedicado aos milagres eucarísticos. Não serão muitos os jovens com uma vida espiritual tão intensa como a sua, mas há bem mais jovens do que parece a tentar fazer deste mundo um lugar melhor. Alguns nasceram e cresceram aqui, em Portugal. É o caso da minha convidada desta manhã, Carolina Fiuza. Agora é uma mulher de 28 anos, mas desde muito nova que sente o desejo de dar o melhor de si num contexto de missão. Curiosamente, pela idade, poderia ter sido colega de turma do Carlos Acutis, porque nasceu uns meses depois dele. Porque Deus atrai a si quem quer, às vezes desde muito cedo. Fico comigo para conhecer Carolina Fiuza. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila.
Daddy and Mommy stand.
A igreja é um mosaico enorme com uma grande diversidade de famílias e movimentos religiosos. Quem teve a oportunidade de experimentar alguns dos caminhos que a igreja abre hoje aos jovens foi a minha convidada desta manhã, Carolina Fiusa. Natural de Leiria, fisioterapeuta de profissão, a Carolina é também, há já algum tempo, leiga missionária comboniana. Mas esta é uma identidade que assumiu ao fim de um longo percurso de busca. Foi uma aventura que começou cedo e que viveu com fé, esperança, com paciência e persistência. Bom dia, Carolina, bem-vinda.
Bom dia, obrigada antes de mais pelo convite à Francisca, a toda a equipa da rádio. Muito obrigada por esta oportunidade de poder partilhar um pouco o meu testemunho de vida. Obrigada.
Carolina, estamos no verão e é natural de Leiria, por isso é impossível não lhe perguntar hoje se viveu, acompanhou o drama do incêndio do Pinhal de Leiria. É um drama que continua vivo de alguma forma para si?
De certa forma, sim, ou seja, sempre que passo por aquele pinhal, relembro-me um pouco daquele que foi o setembro e outubro de 2017, em que vivemos em Portugal grandes incêndios. Ou seja, não só a figura do próprio pinhal, que me relembra muito a minha infância, mas as famílias, principalmente as famílias que perderam as suas casas, os seus bens e que ainda hoje permanecem não só ali na zona do Pinhal de Leiria, mas também um pouco por todo o Portugal. Que ainda hoje vivem em dificuldades, não é? Então, sim, de certa forma, não de forma dramática, mas sim com algum pesar, relembro essa situação, sim.
Cresceu muito próximo de Fátima, Cova de Iria era um lugar onde ia muito em criança, o santuário e a história dos pastorinhos de alguma forma também estiveram presentes na sua infância?
É curioso porque na minha infância talvez não, ou seja, recordo-me de ir a Fátima com os meus pais a fazer piqueniques, mas não que vivesse de forma intensa, talvez na minha adolescência sim, mas tive a oportunidade de ter essa proximidade com o Santuário de Fátima, também algumas experiências de voluntariado com uma iniciativa que ainda hoje continua a acontecer, que é as férias para pais de pessoas com deficiência. Então tive a oportunidade de contactar bastante com o Santuário de Fátima e aí sim, de me aproximar um pouco daquela que foi a realidade dos pastorinhos. Sim, sim.
Há pais que se envolvem ativamente na educação religiosa dos filhos. Foi o caso dos seus pais? Contribuíram pessoalmente para a sua formação religiosa?
Não diria que tenha sido de uma forma ativa, ou seja, sempre me incutiram a participação na catequese, principalmente a minha mãe, também mais, talvez um pouco mais ativa, ou seja, não eram os pais que me perguntavam quando eu chegava à catequese como correu ou assim, mas através da sua própria experiência. A minha mãe sempre foi muito próxima da paróquia, sempre foi catequista, corista, e então essa experiência sim foi o seu testemunho para mim, e então eu sempre vi nela uma referência. Portanto, não posso dizer que tenham tido uma participação ativa na formação religiosa, ou seja, de me perguntarem, mas sim como testemunho para mim.
Há paróquias vivas com muitos jovens, mas há outras quase vazias, com comunidades pequenas e envelhecidas. O que é que nos pode dizer sobre a sua paróquia? Era uma paróquia que a atraía, que frequentava quando era mais nova? Alguma vez ofereceu-se para ajudar ou envolver-se na vida da paróquia?
Eu sempre fui muito próxima à minha paróquia, ou seja, hoje em dia, por exemplo, já não habito nessa mesma paróquia, habito numa outra, mas continuo de certa forma ligada à paróquia onde habitava, a paróquia de Santa Eufémia. Por vezes participo na Eucaristia, continuo a escrever para o jornal dessa mesma paróquia. Portanto, sempre que vou à paróquia, recordo com grande alegria essas pessoas, revejo essas pessoas. E sim, ou seja, sempre fui membro sempre fui catequista, membro do coro, acólita, sempre me procurei envolver nas atividades da paróquia. Não posso dizer que seja uma paróquia jovem, ou seja, talvez hoje se assista um pouco aquilo que acontece, que é os jovens acabaram por se afastar um pouco. Então as pessoas que estão ativas na paróquia são as pessoas que estavam ativas já há algum tempo, que têm agora os seus 40, 50 anos, mas que, ou seja, existe esse dinamismo na paróquia, tanto é que continuo a estar ligada a ela, Essencialmente por isso, por ver ali uma grande família que construímos, algumas pessoas mais velhas, outras da minha geração, que algumas delas inclusive foram para Lisboa trabalhar, ou para o Porto, ou para outras zonas, mas que sim, que é uma paróquia ativa, é, talvez não otimamente ativa, e que procura fazer esta caminhada, de unidade.
A dada altura, acontece na sua vida o movimento dos Focolares. Como é que isso aconteceu e quando? Foi uma experiência que também nasceu dentro da sua própria paróquia?
O movimento dos Focolares é uma realidade da própria paróquia, ou seja, pelo que eu sei, houve um pároco que foi quem me batizou, o Padre Pedrosa, que levou para lá o movimento dos Focolares. Então toda a paróquia, de certa forma, ficou ligada hoje se calhar já não tanto, mas continuam a existir pessoas que ou pertenceram ou continuam a pertencer. De forma que eu fui introduzida assim, portanto, eu fui já em 4, eu tinha os meus por volta dos meus 8 anos. Eu não me lembro muito bem, provavelmente fui convidada para um encontro e comecei a pertencer. Eu comecei a ir a esses encontros em Coimbra, a ir à Cidadela. E então a minha infância e a minha adolescência, portanto, fui já em 4, fui já em 3, fui já em 2, foram marcados muito pelo movimento dos Focolares, neste sentido de família. E portanto a paróquia aqui foi um veículo para a entrada, porque as pessoas da paróquia pertenciam, então eu acabei por pertencer também.
O que é que a seduziu no movimento dos Focolares? Trouxe algo de novo à sua vida? Foi também um marco importante na sua história e no seu percurso de fé?
Sim, bastante. Ainda hoje trago comigo esta espiritualidade da unidade que é vivida no Movimento dos Focolares. Isto marcou-me imensamente para a minha vida. Ainda me lembro de quando eu era Gen 4, de lançar o dado, o amor, e de ter aquelas duas frases que eram extremamente importantes, que era o amar, ser o primeiro a amar, do ser um com o outro, ou seja, este sentido de ser um. E isso marcou-me bastante. E acho que também como cristãos acho que isso é extremamente importante. O sentido de unidade, somos uma comunidade, não estamos sozinhos. E efetivamente sim, esse é aquilo que marco como principal aprendizagem com movimentos focolares.
Mas essa sua inquietude um dia levou-a a sonhar, ir mais além, a sonhar com uma experiência de missão em África. Porquê é que nasceu esta vontade? O que é que aconteceu que despertou isso? Isso depois levou, se calhar, a afastar-se dos Focolares, não?
Sim, é exatamente isso. Portanto, é engraçado porque não tenho muitas memórias assim da minha infância, mas lembro-me quando eu era assim mais pequena de ir a um auditório. Portanto, isto foi uma iniciativa da própria paróquia, em que veio uma missionária, não me lembro do nome, sei que era italiana. Uma missionária que era, portanto, não me lembro da congregação sequer, veio falar um pouco do seu testemunho, um missionário de Moçambique. E aquela missionária fez ali, não sei, houve ali um clique. Eu lembro-me de estar a ouvi-la com muita atenção, e de pensar, de olhar para ela e pensar: eu um dia gostava de ser como ela, um dia gostava de ser como Jesus. Eu olhava para ela e via Jesus e pensava: eu um dia gostava de ser como ela, gostava de ir em missão. E foi aí que também nasceu um pouco este convite, esta inquietude interior, esta vozinha, que me levou a procurar mais, a procurar algo diferente que o movimento dos Focolares não me dava. Tentei inclusive é procurar esta resposta no movimento dos Focolares. Será que há aqui alguma possibilidade de eu fazer este voluntariado missionário ou esta missão ad gentes? Mas efetivamente haviam algumas pessoas no movimento que tinham feito, mas por autonomia própria, não inseridos, não vinculados com o movimento. E daí percebi, não, tenho que fazer uma escolha, ou aqui ou então noutro sítio, porque também perceber isto, perceber se partir em missão é uma coisa que eu quero ou que Deus quer para mim, também envolve algum tempo, algum esforço, alguma dedicação a ouvir estas interpelações de Deus. E foi aí que também percebi que não, o caminho não é aqui, é noutro sítio. É, ou seja, não foi um remar para outro lado, mas seguir em frente com outras questões, outra dedicação.
Já vamos conhecer mais à frente melhor essa experiência em África. A próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar aqui, em Portugal, por causa da pandemia, teve de ser adiada um ano. Mas isso só significa para os jovens mais tempo para se preparar, porque o Papa não cessa de os desafiar. Em março, aliás, escreveu-lhes uma mensagem a lembrar que até a história de Portugal pode inspirá-los a ir mais além, a deixar o telemóvel e a sair do sofá para ir ao encontro dos outros. De Portugal, recordou o Papa, nos séculos XV e XVI, vários jovens, incluindo muitos missionários, partiram para terras desconhecidas a fim de partilhar a sua experiência de Jesus com outros povos e nações. De facto, assim aconteceu. E felizmente, graças também a jovens como a Carolina Fiusa, a minha convidada desta manhã, continua a acontecer. Já voltamos à conversa para conhecer melhor esta missão que ela teve em África, mais concretamente na Etiópia.
Someone like you wasn't meant to be defined or confined or even met eye to eye. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you, someone like you, was so beautifully designed from the hand all the way to the mind. Just there to be explored and then all the while adored someone.
Desde o início do ano que se registam todos os dias novas mortes devido à Covid-19 em diferentes pontos do mundo. No entanto, apesar das dificuldades que as restrições para evitar contágios nos trazem aqui em Portugal e na Europa, em geral a verdade é que nada do que vivemos se compara ao que sucede em países onde a pobreza, a falta de saneamento, o desgoverno ou até a guerra deixam a população desprotegida e muitos doentes sem resposta. Por isso, é bom saber que um país como a Etiópia, o segundo país mais populoso de África, com 110 milhões de habitantes, conseguiu até agora evitar o pior, apostando na prevenção. Promoveu, entre outras medidas, uma campanha que explica a necessidade de lavar as mãos, manter a distância social e usar máscara. Quem esteve há uns meses na Etiópia, mas antes ainda de surgir esta pandemia, foi a minha convidada de hoje, Carolina Fiusa. E sei, Carolina, que trilhou um longo caminho antes de chegar à Etiópia e que esse caminho passou até por um amigo que a levou até aos missionários combonianos. O que foi essa experiência para si? Foi o princípio de um capítulo novo na sua vida?
Para mim foi mais do que uma experiência até, foi mesmo isso, foi um caminho, ou seja, este ir para a Etiópia, partir para a Etiópia, não foram só os 3 meses que estive lá, mas muito mais que isso. Foi todo um caminho com os leigos missionários combonianos, de formação, que teve mais ou menos uns 4 anos, por aí assim, desde que aceitei, desde que disse, ou desde que dei o meu sim, de sim, eu quero perceber se é isto, Senhor, que queres para mim, se é partir em missão ou se isto é somente uma coisa que eu própria quero. Portanto, a formação com os leigos é uma formação que por norma tem 2 anos, depois há ali um período de discernimento em que é proposto um caminho com a FEC, E depois disso, depois há também um período de formação em comunidade. E portanto, eu não posso dizer que foi uma curta experiência, foi uma longa experiência que me transformou. Foi uma metamorfose para mim. A Carolina que eu era, não digo que esteja completamente diferente, a minha essência e os meus valores cristãos permanecem cá, graças a Deus, e também porque foi um caminho também de fé, de crescimento na fé espiritual e de conhecimento, de Deus. Sempre me recordo quando entrei para os leigos, aquilo que eu queria perceber. Aquilo que eu queria conhecer mais era a Deus, queria me aproximar de Deus porque tinha mesmo esta sede de me apaixonar por Ele e de conhecer as suas maravilhas, as maravilhas que Ele tinha feito por nós, porque sentia que tinha às vezes uma fé muito fraca, que conhecia muito pouco a Deus. E então este período, este tempo de que me levou a partir foi todo um caminho de descoberta intensa de Deus e de me metamorfosear, de me transformar, e de me tornar a pessoa que sou hoje. Portanto, sim, eu posso dizer que foi um novo capítulo que foi aberto aqui, e que talvez, ou seja, estes 4, 5 anos, entre a formação e a partida e a chegada, foi um capítulo diferente do anterior, e agora aquele que estou a viver após o regresso também está a ser um novo capítulo. Também. Sim.
E eu dizer, apesar de se assumir hoje como leiga missionária comboniana, também fez exercícios espirituais com os jesuítas, foi em peregrinação a Santiago, a TZ, dois lugares bem diferentes, e ainda fez uma formação com a Fundação Fé e Cooperação. Estas experiências também serviram de alguma forma, foram importantes para si, serviram de alguma forma para se aproximar de Deus que procurava?
Sim, sem dúvida. Ou seja, todas estas experiências foram inseridas, me foram propostas algumas, outras por iniciativa própria, as me propus a mim mesma. Portanto, foram inseridas todas neste período, de formação e preparação para a missão. E efetivamente, foram todas experiências que fortificaram a minha relação com Deus, a minha fé, não só do ponto de vista espiritual, e aqui realço as experiências da peregrinação a Santiago e a TZ, que são experiências mais espirituais, talvez, e depois também mais no que toca ao conhecimento, daquilo que é a fé católica e cristã, que eu acho que às vezes nós cristãos, no qual eu me incluo, muitas vezes não conhecemos muito, talvez a termos teológicos, o que é que está escrito na Bíblia. E então eu aqui realço o período que estive em Espanha, no qual fiz o curso de Missiologia, que também já tinha feito um pouco cá em Portugal, o curso de Missiologia, mas que aqui me permitiram ter estas bases mais sólidas naquilo que é a minha fé, naquilo que é o ser cristão. E eu acho que isto é extremamente importante no ser cristão, conhecermos a Cristo mais de perto. E a sua história, não é? Que está escrita na Bíblia e que às vezes não sabemos interpretar.
Começamos esta conversa a dizer que a Igreja é, de facto, um mosaico enorme, com uma grande diversidade de famílias e movimentos religiosos. Por isso, importa aqui perceber o que é que ele levou, o que é que a conquistou na obra e na figura de Daniel Comboni e que ele levou a querer pertencer à família missionária comboniana.
Bem, São Daniel Comboni é assim uma grande figura, não diria teimoso, vá, mas era persistente, vamos chamar-lhe assim, e isto é que me cativou bastante, a sua persistência, a sua radicalidade. E portanto, quando fiz a formação da FEC, tive a oportunidade de contactar com outros carismas, outras espiritualidades missionárias. E foi aí, portanto, isto foi um culminar dos 2 anos da formação dos leigos e propuseram-me, ok, vais agora fazer a formação da FEC. E eu, às páginas tantas, já pensava, bolas, mas a formação nunca mais acaba, eu quero ir à emissão. Mas que, efetivamente, este tempo também é importante para perceber esta persistência que eu tinha interiormente. Se eu quero mesmo ir, então há que passar este período. E eu lembro-me que essa formação da FEC foi extremamente importante para eu perceber porquê nos leigos missionários combonianos e não com outra realidade. E é aqui que residiu o perceber, foi aqui que eu percebi, não, para mim faz imenso sentido estar com os leigos e estar com a família comboniana porque pela realidade, pelo carisma de São Daniel Comboni de salvar a África com a África, que era muito isto e que nos passavam muito nos testemunhos das formações com os leigos, que era, nós não vamos lá para ajudar ninguém, não vamos lá para ensinar talvez alguma coisa, vamos lá muito para partilhar. E então era muito isto que se vivia na realidade de São Daniel Comboni, também isto do salvar a África com a África. Eu não vou lá para salvar ninguém, eu vou lá para abri-los para aquilo que eles já têm e que muitas vezes desconhecem, ou seja, para os despertar para os dons que eles têm. E isto cativou-me imensamente, o saber que aquela pessoa que está à minha frente, eu não vou lá para impor a minha forma de vida e a minha, inclusive a minha religião ou aquilo em que eu acredito, mas sim para a despertar para aquilo que aquela própria pessoa tem no seu íntimo, para a questionar, para, no fundo, também para aprender com eles. Portanto, penso que posso, poderei dizer que aquilo que me despertou nos leigos missionários, na espiritualidade comboniana, foi essencialmente o salvar a África com a África, esta persistência, a não teimosia de São Daniel Comboni, mas sim a persistência, a resiliência, a radicalidade. E depois também, não só nos leigos missionários combonianos, mas de uma forma geral em toda a família comboniana, eu via a humildade, que eu acho que é essencial no ser cristão. Ou seja, isto do partilhar, do ir em missão e partilhar, requer muito isto, a nossa humildade, não querermos impor absolutamente nada, inclusive a nossa religião.
Nós, a descrição que me fez leva-me a propor aqui uma outra reflexão, até porque nós vivemos circunstâncias também diferentes, e o Papa Francisco ainda há bem pouco tempo voltou a pedir recentemente proteção para os refugiados, e a grande maioria deles chegam à Europa vindos de África. Daniel Comboni aparece aqui como um santo que inspira muito estes tempos ou estas circunstâncias que nós estamos a viver, não é? É um santo ou um modelo muito atual para os jovens de hoje?
Isto remete um pouco para aquilo que eu estava a dizer, que é este radicalismo de São Daniel Comboni, e que o Papa Francisco também fala muito, que devemos ser radicais, que eu vejo que não é fácil para os dias de hoje, para um jovem ser talvez radical como São Daniel Comboni foi, mas se acho que podemos beber um pouco daquilo que foi a sua radicalidade nos seus tempos. Talvez seja, e também falo isto com um pouco de pesar, porque às vezes observo os jovens de hoje em dia, os jovens e um pouco a comunidade em geral, queremos respostas rápidas, um pouco a geração da internet e do querer tudo aqui e agora. E que efetivamente São Daniel Comboni não teve tudo aqui e agora, foi tudo muito. Ainda hoje vemos a sua obra a ser continuada, a crescer. E portanto não podemos querer isto do aqui e agora. Podemos pegar nesta figura de São Daniel Comboni, sim, como um modelo de radicalidade, de persistência, de resiliência, e que eu acho que o Papa Francisco, acho não, tenho a certeza que o Papa Francisco apela bastante, que devemos ter jovens radicais, de não termos medo de assumir aquilo que somos. Que somos cristãos e que queremos fazer deste mundo um mundo melhor. Por isso, sim, São Daniel Comboni é, sem dúvida, um modelo, talvez não com a sua teimosia, mas vemos que vejamos São Daniel Comboni como uma pessoa que foi resiliente e que devemos aplicar isso no nosso dia-a-dia, de não queremos as coisas aqui e agora, mas sim de também olharmos para o nosso futuro, ok?
A Carolina já esteve fora em missão, já aqui ouvimos, mas é fisioterapeuta, depois de se formar arranjou trabalho como qualquer um de nós faz, não é? Tem certamente um namorado. Até que ponto tudo isto é compatível? A missão, o emprego, manter as suas relações, não foi preciso a certa altura escolher?
Sim, sem dúvida. Mais do que escolher, acho que foi dizer um sim, não aceitar, aceitar a proposta que Deus me estava a fazer. Portanto, eu tive que me despedir do meu emprego, de um trabalho onde tinha um contrato, tinha boas condições e uma equipa fantástica, Portanto, em termos da realidade daquilo que é a fisioterapia a nível nacional, eu posso dizer que estava bastante, bastante bem. E eu, então tive que fazer, aí sim, tive que fazer uma escolha, tive que, não, agora quero apostar nesta proposta que Deus me está a fazer, quero aceitá-la, quero dar o meu sim, como Maria. E sim, talvez no emprego foi mesmo um ter que escolher, pronto. Aqui com esta questão da minha relação com o meu namorado, eu sempre senti que foi uma missão dupla, ou seja, que eu não fui a única a aceitar a missão, ou seja, que vivemos-la em conjunto, já na altura namorada e continuamos a nossa relação, mesmo após este período de missão, com algumas ausências, mas que vivemos sempre isto muito conjunto, era uma missão dupla. Eu parti, mas ele partiu comigo. E eu fiquei e ele também ficou, ou seja, tudo foi vivido muito em conjunto. E ele sempre aceitou muito e sempre me deu esta liberdade que eu acho que é essencial também numa relação de namoro, e de uma relação qualquer que seja, seja o casamento, acho que tem que haver esta liberdade também para que o outro seja aquilo que ele próprio é. E o Helder, o meu namorado, sempre me deu essa liberdade de descobrir o meu caminho pessoal.
Disto dão testemunho os santos, Deus dá-nos sempre a graça e a luz de que precisamos para avançar ao seu encontro passo a passo. Nem sempre percebemos aonde irá terminar o caminho que levamos, mas o que importa para acertar é ser fiel a Deus e rezar. Foi exatamente o que procurou fazer Carolina Fius, a minha convidada esta manhã aqui no Porta Aberta. Falta descobrir como é que se preparou para um período de missão na Etiópia e o que fazem os leigos missionários combonianos neste antiquíssimo país de África.
Pianto. Alzarmi ancora in voglio e darmi un senso anche da solo, con questa musica che canto senza te, ma il mio teatro è vuoto e questa folla è muta. Eppure sai, non ti ho scordata. E fino a ieri musica è stata, ed è per questo che io che non ho mai finto, da solo mi son chiesto adesso per chi canto. Amore, musica, sono rinnovo qua. Per quanto fiato avrò, la voce e l'anima è tutto quel che ho, è tutto quel che ho, è tutto quel che ho. Per non buttar via la mia disperazione, per non toccare il fondo e farmi una canzone. Amore e musica che fanno il giro tondo, di nuovo son per mano in questo mio teatro pieno. Ho ritrovato me, ho ritrovato amore.
quem corre o mundo para conhecer outros povos e outras culturas procura geralmente conhecer a história, a geografia, os costumes do país que quer visitar antes de iniciar a viagem. Mas quem se disponibiliza para partir em missão, de forma voluntária e gratuita, tem necessariamente de se preparar, estudando e recolhendo informação sobre o destino e o trabalho que o espera, sobretudo quando vai para um país com uma realidade muito diferente da sua. Assim aconteceu com a minha convidada de hoje, Carolina Fiusa, fisioterapeuta de profissão. Escolheu também ser leiga missionária comboniana. Um dia propuseram-lhe um país muito particular como terra de missão, a Etiópia. Disse sim e foi preciso quase logo mudar de vida para se preparar para este desafio. Tinha pensado alguma vez que seria a Etiópia o seu primeiro destino de missão?
Não, não, definitivamente não. Portanto, eu quando estava a fazer a formação e sempre tive aquele sonho de ir para aquele destino que eu tinha ouvido a missionária italiana a falar, que era Moçambique. Ou seja, sempre tinha aquele desejo de ir para Moçambique, mas sempre demonstrei também muito aberta para aquilo que o Senhor me queria propor. E então, a Etiópia, quando me deram a notícia, eu fiquei assim um pouco contente ao mesmo tempo, porque era uma missão nova, portanto os leigos missionários companianos estavam a abrir essa missão há pouquíssimo tempo, não havia praticamente nada, haviam já lá alguns leigos polacos, e o destino da nossa missão seria um outro, uma zona completamente diferente da Etiópia. Portanto, foi assim uma surpresa, com algum significado curioso, porque eu recordo-me também da minha infância, além desta missionária italiana que falou da sua experiência em Moçambique, eu recordo-me de um filme da Angelina Jolie, que se chama Amor Sem Fronteiras, em que ela, portanto, parte para a missão na Etiópia, e então de vez aquele filme ficou também na minha memória. Então, quando tive esta novidade de partir para a missão para a Etiópia, foi curioso também recordar este filme, e que no fundo o meu partir para a missão também era este amor sem fronteiras daquele filme. Portanto, aqui há algum simbolismo, há alguma analogia e alguma ligação. E portanto, foi toda uma surpresa, algum medo, algum receio, mas bastante entusiasmo e sempre disposta a dar o meu sim. Sim, meu Deus, eu quero aceitar isto, esta proposta, este desafio que me estás a lançar.
E aconteceu no dia 15 de maio de 2019, foi quando partiu para a Etiópia. Como é que foi quando aterrou em Addis Abeba? O que é que sentiu logo?
Bem, isto foi um misto de emoções. Eu, portanto, durante toda a formação, que foi longa, e a preparação, eu sentia-me como uma grávida que queria dar à luz e que queria mesmo partir em missão para transbordar esta vontade e este amor que eu tinha cá dentro. Também um pouco fez-me um pouco lembrar aquilo que São Daniel Comboni falava, que era este seu desejo, este seu sonho apostólico dos namorados quando suspiram pelo momento da boda. E então aquele momento de partida para a Etiópia e de chegada à Addis Abeba foi um misto de emoções, de dar à luz, mas de muita dor ao mesmo tempo, por estar a deixar os meus, por saber quem eu deixava em Portugal, mas estava muito feliz ao mesmo tempo. E também, ou seja, o ser recebido lá foi o ser recebida pelos meus dois companheiros, David e o Pedro, que me acolheram de braços abertos, e sempre me senti muito acompanhada por Deus. Mesmo durante o período da viagem, porque às vezes chegar ao aeroporto era a questão dos vistos, de falar inclusive uma língua que eu não dominava assim tanto, ou seja, era o inglês ali no aeroporto, era o inglês, mas que eu, ou seja, tinha alguma formação em inglês, não é? O secundário e tudo mais, e também nos tempos antecedentes aliás da missão, da partida, tive alguma formação em inglês, mas não é que eu dominasse muito. Então estava assim com algum receio de que alguma coisa não corresse bem, com o visto e tudo mais, mas eu sempre senti que Deus esteve efetivamente do meu lado, e a viagem correu lindamente, tudo correu lindamente, a preparação, pronto, não, sempre senti que Deus esteve ali.
E começou logo a trabalhar. Como é que foi o choque, se permitam-me este termo, choque entre aspas, porque não quero dizer que seja uma coisa negativa. Como é que foi o encarar, o bater de frente com a realidade que encontrou?
Não comecei logo a trabalhar, portanto, os 3 meses que estive lá foram mais 3 meses de formação. Mas mais do que formação foi vida, posso dizer assim. Portanto, começámos por aprender o amárico, que é a língua oficial da Etiópia, a língua que as pessoas normalmente falam, além do inglês, e depois cada povo fala a sua própria língua. Portanto, eu iria partir para uma zona bastante distante, que era a zona de Benishangul Gumuz, onde se fala o Gunzinha, que é uma língua completamente diferente do amárico. Mas, portanto, aqueles 3 primeiros meses foram meses de aprendizagem da língua, porque acho que é extremamente importante falarmos a língua do povo e conhecê-lo. E foi um processo também de enculturação. Aquela vivência com os professores também, que eram professores nativos de lá. Mas esta vivência permitiu-me também esta questão da enculturação, de conhecer as pessoas locais, a realidade, a cultura. E sim, foi um choque. Foi um choque, de certa forma, também por ali em Addis Abeba vive-se muito a diferença. Existem alguns farenges, que, ou seja, significa estrangeiro. E então nós passamos na rua e somos vistos mesmo como Farenji. Chamam-nos mesmo Farenji, Farenji, Farenji. E as crianças vão correr atrás de nós e dizem Farenji. Pronto, China, dizem muito isto. E então este ser o centro das atenções, muitas vezes quando passava na rua, foi para mim um grande choque. Não lidei muito bem com isso. Não sabia muito bem o que dizer, se... E também, às vezes, o receio, quer dizer, porque inclusive é no primeiro dia que cheguei lá, não sei se contei isto aos meus pais, foi alguém me tentou assaltar. Então, logo ali no primeiro dia, alguém te tenta assaltar, te tenta pôr a mão dentro da tua bagagem, fiquei logo marcada. Portanto, foram 3 meses... De adaptação, de perceber que não tinha que ter medo, e de perceber que não, eu estava ali para dar o meu melhor e para trazer o amor às pessoas. Portanto, não comecei logo a trabalhar, foram 3 meses de inculturação, de me deixar um pouco levar pelas pessoas, de me deixar apaixonar pelo aquele povo maravilhoso, de aprender a língua. E foram, sim, meses de adaptação. Se foi ou não aquilo que eu esperava, que eu imaginava, talvez não tivesse imaginado nada, já tinha sabia algumas coisas daquilo que era a Etiópia, tinha estudado previamente algumas coisas, algum testemunho de alguns padres, mas também quis estar aberta àquilo que a missão me iria trazer.
E o que é que nos pode dizer sobre este trabalho dos missionários combonianos na zona da Etiópia, onde esteve? Sente-se um contributo real, positivo, para a população local?
O trabalho lá é, assim, um trabalho bastante difícil. Eu vejo esse trabalho, principalmente, portanto, nós vivíamos com as irmãs e aliás, com os padres, e tínhamos um contacto bastante intenso com as irmãs. E via-se esse trabalho intenso, principalmente nessa zona de Benishangul Gumuz. Ou seja, eu tive um pouco o conhecimento das várias missões, tive a oportunidade maravilhosa de conhecer as várias missões, e a missão de Benishangul Gumuz, para onde eu ia, apaixonou-me, principalmente porque ali é um povo esquecido. Porque, ou seja, são pessoas. O povo Gumuz é um povo que tem características de fisionomia, e a própria cor da pele é bastante diferente daquilo que é o restante povo etíope. Tem uma cor muito mais escura, e isso faz com que sejam marginalizados. E a missão dos combonianos assenta muito nisto, daquilo que é a realidade também de São Daniel Comboni, aquilo que ele apelava, que era ir aos pobres dos mais pobres, e ali residia isso. Aquele povo, o povo Gumus, é um povo esquecido. E recordo as palavras do padre Kim, que esteve lá durante bastantes anos e que agora está em Portugal, mas que partilhou uma vez que um Gumus lhe disse que alguém se lembrou de nós, alguém se lembrou de nós. E que efetivamente é isto que eu senti quando, no pouco tempo que tive lá na região do Benishangul Gumus, que eles sentiam isto, que nós os amávamos e que sentiam que nós nos tínhamos lembrado deles. Portanto, eu não posso dizer que é uma missão grandiosa, que há grandes feitos, mas que é uma semente que está ali a ser deixada naquelas pessoas, que elas se sentem amadas por nós. Isso efetivamente é muito importante.
Aliás, a Carolina acabou por ficar menos tempo do que esperava na Etiópia devido a um problema de documentação, mas os seus companheiros de aventura, o Pedro e o David, puderam ficar lá em missão. Isso deixou-a triste ou frustrada de alguma forma, ou sentiu que, apesar de tudo, encontrou um sentido em tudo o que viveu?
Sim, quando regressei, portanto, eu estava a fazer viagens mensais ao Quénia para renovação de visto. O próprio processo de obtenção de visto não é muito fácil na Etiópia, porque, por exemplo, eu tinha que entrar com um visto profissional de emprego, tinha que ter um emprego, um trabalho, não posso ir simplesmente como missionária. Porque eles lá também não têm assim uma aceitação a 100% daquilo que é o cristão, algum separatismo nisto. E então eu estava a ir mensalmente ao Quénia. Então chegou o ponto que eu disse: não, olhem, eu vou a Portugal e quando puder voltar, quando tiver o visto definitivo que me permita ficar cá sem ter que estar a sair e entrar, chamem-me. E então voltei a Portugal, só que surgiram contratempos, o visto não veio e sim, deixou-me um pouco frustrada, triste. E na altura, sim, foi um momento que tive que sofrer alguma aceitação, mas que, ou seja, tive que me reinventar e encontrar também algum propósito nisto. Na altura, sim, a frustração veio, a tristeza veio, mas que também Deus me ajudou neste encontrar sentido para isto. E sim, hoje a vida continua e graças a Deus estou aqui a continuar a missão. O Pedro e o David continuam lá a continuar a missão e eu a rezar por eles, continuamos em contacto, e a missão continua.
Há, nesta sua experiência, algo que a Europa pode aprender com a África e o que também a própria Europa pode fazer para ajudar mais a África?
Acho que temos todos a aprender uns com os outros, nós com eles e eles connosco. É exatamente isto também que é o missionário, um transmissor, alguém que partilha. E eu também vejo isso como o veículo disso que eu aprendi lá. Não tive muito tempo, foi o tempo que foi, mas chegou para perceber e para aprender esta humildade, este sentido da partilha, este dar valor ao que se tem. Porque efetivamente eles não têm muito, mas o que têm dão graças e é uma maravilha o pouco que têm. Inclusive, recordo as várias viagens que fizemos aos vários pontos, sempre fomos muito bem recebidos pelos locais, sempre nos davam o melhor que tinham, faziam sempre festa quando chegávamos. E quer dizer, quando percebes esta festa, por pessoas que não te conhecem de lado nenhum e que fazem festa por chegares. Então, aqui também percebes que se calhar aqui na Europa podias modificar um pouco isto, de dar valor ao que se tem. Também este sentido da perseverança, ou seja, são muito perseverantes, de uma maneira geral. Não quero aqui, não quero dizer que a África é toda assim, porque a África não é um país, é um continente, tem realidades muito diferentes. Mas que aquilo que eu vivi na Etiópia é um povo muito perseverante, também pela sua história. E também acho que na Europa podíamos aprender aquilo que é a tranquilidade, sermos muito mais tranquilos. Vivemos muito no mais à frente, do querer viver mais à frente. Pronto, e acho que eles também, o viverem o aqui e o agora, acho que nem 80, ou seja, não é só o aqui e o agora, também temos que ver o futuro, mas acho que também... o viver mais o presente e aquilo que temos é importante, e aprender isto com eles é bom. Depois também a dedicação à família. O povo etíope dedica-se muito à família, tem famílias enormes e dão muita importância a isso. Sim, penso que também... O que podemos fazer por eles poderá ser muito este rezar por eles e não sermos tão indiferentes. Às vezes vemos as notícias na televisão e temos pena, lamentamos e tal, mas permanecemos na nossa cadeira e nada fazemos. Então, sermos menos indiferentes a esta África, a este continente que onde se vêem bastantes diferenças. Não há só os pobres e os ricos, mas sim os muito ricos e os muito pobres, os extremamente pobres. E então
Carolina,
acho que não devemos ser indiferentes a isso.
muito obrigado pela sua partilha, pelo seu testemunho hoje aqui na Renascença. Um bom domingo, muito obrigado.
Obrigada, eu, obrigada.
Recordo que Daniel Comboni, o bispo missionário fundador da família comboniana, morreu com apenas 50 anos, em 1881. Antes de morrer, em solo africano, na cidade de Khartoum, disse: "Eu morro, mas a minha obra não morrerá." É bonito e é bom verificar hoje, passados mais de 100 anos, que ele tinha razão. A obra que deixou continua a dar frutos em África, em lugares onde a vida é difícil, na Etiópia e não só. Bom domingo, boa semana.
Se dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Se o teu coração não quiser seguir, não sentir paixão, não quiser.